Hoje a Baixada tem o maior nível de comércio do país. Hoje você tem as grandes lojas, os grandes shoppings, os grandes hipermercados, as grandes redes de tudo que você possa imaginar, de ótica, de tudo que você possa imaginar.
É um cargo difícil você acabar sendo presidente de uma entidade, porque, diferentemente do que muita gente pensa, a gente tira dinheiro do bolso, a gente nunca ganha um centavo. Muito pelo contrário, a gente despende muito tempo, despende dinheiro, despende gasolina, despende horas que você deixa, às vezes, de cuidar do seu negócio.
Da família.
Da família, para o quê? Para ajudar o próximo, né?
Foi um paradigma, porque a Baixada atendia mal, então o turista vinha aqui, tipo, para comprar um pão, precisava ficar 4, 5 horas numa fila, e hoje não. Hoje o comércio deu um salto, você pega hoje padarias, os shoppings, que você nem fala, são primeiro mundo, lojas de grife. O sindicato, por exemplo, se preocupa em talentos do comércio para melhorar o atendimento, para que o comerciante cada vez atenda mais o consumidor melhor.
O pequeno, ele vai demorar ainda, porque o pequeno, ele passou por problemas. O pequeno que ficou aberto, ele tem uma dívida, às vezes, até impagável. Porque ele ficou devendo o aluguel, porque o dono não fez acordo, mas ficou devendo, porque o dono não tinha a cabeça de como fazer um acordo, né? Ele ficou devendo impostos que ele acabou não pagando, porque era a melhor forma de sobreviver. Ele ficou devendo IPTU, ele ficou devendo pro município, enfim, é um mar de dívidas. E a recuperação dele é muito pequena, porque a concorrência é muito grande. E um dos nossos grandes aliados não é tudo isso que nós falamos, é São Pedro. Então, existem finais de semana normais, que são melhores do que feriados. Por quê? O tempo tá maravilhoso. Segunda-feira agora eu desci de São Paulo, às 4 horas da tarde nós descemos. Estava parada, imigrantes inteira parada para descer, há muitos anos que eu não via isso. Segunda-feira, 4 horas da tarde, a imigrantes parada para descer. Por quê? Pessoas vindo porque sabiam que essa semana ia ser fantástico de sol, como está sendo. Uhum. Então, tudo isso tem uma influência muito grande, né?
Fala pessoal, começando mais um Baixada em Pauta. Eu sou Matheus Miller. E hoje eu ganhei mais espaço aqui na mesa, né? Luiz Lina me abandonou, ganhou folga, mas tenho à minha frente dois convidados que sempre me atendem nos momentos de necessidade, na correria do dia a dia, e eu agradeço mais uma vez por terem atendido esse convite para bater esse papo aí de uma hora conosco, falar um pouco sobre o setor de atuação de vocês, sobre um pouquinho da carreira, de como começaram também a empreender, né? Estamos aqui com o Heitor Gonzalez, presidente do Senhores, Sindicato dos Bares, dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares.
Similares.
A cabeça já dá um nó. E aqui com o Omar Abdul Asaf. Falei certo, Omar?
Correto.
Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Santos. Tá certo?
Não. Baixada Santista.
Da Baixada Santista.
E Vale do Ribeiro.
Perfeito. Mais uma vez, obrigado. Heitor, por favor.
Bom, é um prazer enorme, Matheus, estar aqui. A gente, como você disse, a gente se fala muitas vezes em muitas situações, às vezes complicadas, às vezes boas, né? Como passamos essa pandemia. Sim. O Omar é uma pessoa incrível também. Para mim vai ser muita honra participar junto com ele. Te demos trabalho, né? De conseguir falar, os, né, dois.
Omar, os dois aqui, um queria participar com o outro, não teve jeito.
É uma coisa inédita, porque a gente se gosta mesmo, se respeita muito e isso é bacana. Né?
É verdade isso, Omar?
Corretamente. A vida coloca irmãos na nossa vida que vem de... Não é sanguíneo, mas é mais do que sanguíneo.
É isso aí.
Bom, vocês trabalham, né, praticamente ali no mesmo setor, né? Vocês dividem muitas informações. Heitor trata ali com o pessoal dos hotéis, bares, restaurantes que vêm, acabam consumindo no comércio.
Exatamente.
Essa ligação naturalmente deve ter surgido daí, né? Desses contatos aí por conta dos sindicatos. Dá para trabalhar realmente os dois sindicatos em comunhão, aí vocês conseguem pensar, articular coisas aqui para a nossa região? Como que vocês
Olha, até nasceu isso, Matheus. Isso aqui nasceu, essa parceria, até ela nasceu numa época muito triste que nós passamos, que foi a pandemia, né? Tanto eu e o Omar tivemos, assim, um trabalho muito grande e até é bom que sempre se diga, na época até o prefeito de Santos era o Paulo, né?
Paulo, depois veio o Rogério.
E eles souberam trabalhar isso e dar o exemplo até para outros prefeitos da região. Tanto o sindicato do Omar como o meu conseguiu coisas muito diferenciadas em relação a outros sindicatos do próprio estado de São Paulo. Por quê? Porque a gente teve uma sinergia, trabalhamos muito juntos nessa época, porque, sem dúvida, a gente se completa, né? Ele, óbvio que o turista é um grande gastador dentro dos comércios, em vários tipos de segmentos. Então, essa parceria surgiu daí, né? Num momento difícil, onde a gente se deu as mãos e conseguimos fazer com que cada um, no seu segmento, conseguisse trabalhar ou perder o mínimo possível.
Tava pensando, Marco, antes de vir para cá, assim, Santos, a Baixada Santista, o Vale do Ribeira, eles têm atrativos, né? As praias, as trilhas, as áreas verdes, né? Para se aproveitar. Isso, lógico, é algo natural. E as pessoas vêm por isso também, hotéis e tal, 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 já movimenta ali o setor do Heitor. E aí você fica pensando o contrário, né? Como que os turistas, eles acabam vindo por esses motivos, acabam entrando no comércio, mas o comércio também ele tem uma pegada aí para a nossa região, quando chove, que é muito complicado, né? Então você tem que ter artifícios, algo para atrair, para poder dividir as atenções também com as belezas naturais aí da cidade. É isso também,
é
né?
Isso aí também. O que a gente vê dessa união, nosso sindicato tem 93 anos, vai fazer 94, agora dia 22. Então, é um sindicato que a gente sempre trabalhou em parceria, não só com os sindicatos, com irmãos, como também o do laboral, as associações comerciais, os CDLs, a gente sempre trabalhou irmanadamente. Por quê? Porque a região, olha que eu estou há muito tempo, agora dia 31 de março, vai fazer 60 anos que eu vim para a Baixada. Eu não nasci aqui na Baixada, nasci no Paraná. Então, são 60 anos dedicado praticamente ao comércio. Eu digo sempre que eu não nasci com a barriga no balcão, eu nasci com a testa no balcão, porque eu era pequenininho, então encostava a testa para trabalhar num bar, numa mercearia. Então, e há uma diferença muito grande, por exemplo, na década de 90, quando a Baixada realmente estava pujante, a maioria dos comércios eram locais, não eram pessoas de fora, havia carência também de comércio, tanto é que você tinha aquelas filas monstruosas. Hoje não, hoje a Baixada tem o maior nível de comércio do país. Hoje você tem as grandes lojas, os grandes shoppings, os grandes hipermercados, as grandes redes de tudo que você possa imaginar, de ótica, de tudo que você possa imaginar. E isso atrai o turista, porque hoje nós estamos praticamente refém dos turistas hoje. Por quê? Nós tivemos um ano muito ruim para o comércio esse ano que passou, não foi bom, e a gente tem vislumbrado agora a temporada e fora da temporada está descendo muita gente. Por quê? Está caro viajar para fora do país, você viajar qualquer lugar fora do país está caro, não é barato, fora da passagem aérea, os hotéis caros, o transporte. E aqui mesmo no Brasil, os resorts, os hotéis também não estão caros. Então as pessoas estão optando pela Baixada. Há uma rede hoteleira boa aqui, há um comércio pujante, e mesmo assim a pessoa pode optar por um Airbnb, alugar uma casa, uma pensão, porque ela tem a beleza natural da praia e fora outros atrativos históricos, ecológicos e tudo. Então a Baixada hoje tornou-se um polo que você vê cada feriado prolongado, a imigrantes já estão falando hoje em abrir uma terceira opção de descida para a Baixada, porque precisa, porque até isso for construído, vai levar, já vai estar sucateado ou um caos de novo que era para descer para a Baixada. Então, a facilidade da imigrância ajudou muito. Uhum. Antigamente, as pessoas não queriam vir para a Baixada porque tinham que ficar 6-7 horas na estrada. Hoje, em uma hora e pouco, eles já estão aqui e podem aproveitar, né?
Sim, é um momento de abstração também, né? De calmaria aí para a cabeça. Você falou de testa no balcão. E aí a gente também aqui no podcast, a gente não fica somente preso, que a gente até conversou hoje por telefone, né? No trabalho de vocês, mas entender um pouco mais dessas figuras que tratam com a gente diariamente, que o pessoal assiste na TV falando de hotéis, de restaurantes, do comércio. Queria saber um pouco da história de vocês. De onde começou o Omar? Você já falou que veio do Paraná, né?
Paraná.
Mencionou um cidadão do mundo, hein, Heitor?
É, pode crer.
Em Londres, com a filha lá, teve netinho ontem, parabéns ao vivo aqui também.
Dois netos.
Dois netos ontem.
Martina e Miguel.
Tá em Santos. Queria entender um pouco como que você começou, como que veio pra cá. E a mesma coisa do Heitor também. Começando aqui pelo Heitor, que o Omar falou agora, por favor.
Então, eu na verdade, tenho 68 anos. Eu nasci quase sem querer no Brasil. Minha mãe veio da Espanha para cá, 1955. Ameacei nascer no navio, mas o navio era argentino. Eu olhei, vi que era argentino, me recolhi e falei, vou chegar e nascer. É uma brincadeira que eu faço. Eu tenho muita família na Argentina, inclusive, gosto muito da Argentina. E aí nasci no Hospital das Clínicas, morei em São Paulo, sou engenheiro, trabalhei como engenheiro 10 anos na Philips, morei em Recife. Trabalhei em muitas Philips do Brasil todo, conheço o mundo inteiro da Philips, trabalhando pela Philips, então viajei muito pela Philips.
Eu falando cidadão do mundo aqui, eu tenho dois, né?
E na verdade, depois de 10 anos, eu falei, meu, não é isso que eu quero, né? Eu quero empreender, e aí eu já tinha o Rufinos nessa época, e eu falei, eu vou por esse caminho. Então aí acabei vindo para o Guarujá, e fizemos o Rufinos novo, depois fiz o Aquário do Guarujá, depois hoje o Dolores, várias atividades aí, sempre vivi esse mundo do entretenimento.
Mas enquanto trabalhava como engenheiro, então já investia em um negocinho.
Sim, já tinha um começo.
Já pensando...
Já tinha o começo, que era o Rufinos nascendo. O Rufinos tem 50 anos, então já estava nascendo.
E essa área, Heitor?
Olha, eu acho que é da raça, né? O espanhol, o português, o italiano, ele gosta desse tipo de área, né? Era uma área que me deixava confortável, né? Na época, sempre foi uma boa área, né? Na verdade, eu costumo dizer, hoje em dia, eu me preocupo muito com isso, porque a maioria dos milhares aí de bares, pequenos restaurantes, são todos... ex-engenheiros, ex-administradores, ex-trabalhando 10, 20 anos, se aposentam, às vezes falam, agora eu vou fazer meu negocinho. E cai nessa área, né? Porque cada um tem a sua expertise, né? Ah, vou fazer pastel. E qualquer coisa que você faça nessa área, bem feito, qualquer coisa, não tem... Ah, só isso funciona. Não, qualquer coisa que você faça, bem feita, ela funciona. Ela funciona. Ela funciona, ela desperta, ela cresce, mas você tem que fazer bem feito.
A gente observa a Baixada mudando um pouco.
Levando para trás, dando salto, dando salto.
Porque antes as pessoas iam para cá...
Era terrível.
E reclamavam, a gente já conversou isso várias vezes, a questão do serviço, né?
Muito.
Nossa região é serviço puro, né? Sim. Tipo, tirando o porto,
óbvio,
a indústria
de Cubatão. Se preocupa com isso dia e noite.
Mas é serviço puro.
E o frequentador, ele é um exigente... Por natureza, porque São Paulo, a capital, hoje é uma das capitais do mundo,
mas aí
perde para quase ninguém.
Mas aí você tem uns gatilhos também, a gente tem dado uma sorte e tido pessoas de competência aqui, fincando raízes na nossa região, né? Alguns nomes famosos que brotaram aqui da região, né? Que ganharam concursos em programas e tudo mais, que jogam um holofote para cá e as pessoas acabam vindo, conhecendo outros restaurantes, conhecendo um comércio. Isso é fantástico para a região, né?
E é bacana porque muitos restaurantes da região subiram para São Paulo.
Sim.
E estão lá.
Sim.
Né?
Sim,
estão
sim.
lá.
Começa também a ganhar, lógico, ganhar
você,
campo.
Você acaba...
Lógico, esse intercâmbio que é fundamental, né?
Fundamental, fundamental.
Você acaba criando uma outra visão, uma outra cabeça.
Que ele tá falando, né? Que foi um paradigma. Porque a Baixada atendia mal, então o turista vinha aqui, tipo, para comprar um pão, precisava ficar 4, 5 horas numa fila, e hoje não. Hoje o comércio deu um salto, você pega hoje padarias, os shoppings, que você nem fala, são primeiro mundo, lojas de grife. O sindicato, por exemplo, se preocupa em talentos do comércio para melhorar o atendimento, para que o comerciante cada vez atenda mais o consumidor melhor, para que atraia, porque nenhum consumidor volta duas vezes se ele tem muitas opções, ele só volta quando não tem opção.
E afeta a cadeia toda, né? Quantas vezes a gente não vai viajar e, poxa, aquele lugar é tão agradável, né? Eu vou no tal lugar, tal restaurante, sou bem atendido, vou no outro também.
Mas melhor
ainda. A pessoa acaba se sentindo bem na cidade, né? No ambiente que ela está. E, Omar, e você? E a tua...
Olha, a minha história, é um pouco parecida com a dele, que eu também sou engenheiro.
Você quase nasceu no navio também. Vocês vieram juntos aí também, né?
Vim pra cá no dia 31 de março de 64, no dia da Revolução. Então, nem sabia, eu tinha 6 anos de idade, viemos... Nossa família, meu pai tinha 7 filhos. Meu pai faleceu, minha mãe faleceu, Abdu e Marita. E eu era, não é o mais velho, mas o segundo mais velho. Eu tenho uma irmã mais velha que eu. E desde os 6, 7 anos eu já trabalho num balcão. E eu comecei a trabalhar numa copa de bar. Se você tem um lugar para crescer mais rápido, assim como pessoa, é numa copa. Você tem coisa boa, coisa ruim, você atende bêbado, atende tudo que você possa imaginar. E quando eu tinha 13 anos, eu já era dono da minha vida. Eu tinha que sustentar os meus irmãos, sustentar a minha família. Meu pai estava em dificuldade. E eu saí para vender e fui vendendo. Vendia plástico, vendia tudo que podia, atendia uma zona grande, porque precisava atender, pegava um ônibus aqui, do litoral todo. E aí, quando eu ia fazer 18 anos, eu entrei na faculdade de engenharia. Aliás, passei em duas. Passei uma no interior, mas não tinha como ir em São Carlos, porque eu precisava ajudar a minha família aqui. Uhum. Então, me formei engenheiro aqui e nunca fui um aluno excepcional, mas nunca fiquei de DP, porque eu não podia ficar de DP, porque a outra parte do dia eu tinha que trabalhar. Fazia engenharia civil, era de dia. Então, dei aula de matemática também, fui professor de matemática. E quando eu estava para terminar o curso de engenharia, aí eu passei a trabalhar com alimentos, vender para bar, mercearia, feira, porque eu tinha que concentrar uma área só Santos e São Vicente, porque eu não conseguiria mais ir longe, porque eu tinha que estudar meio período lá. Então, nos horários vagos, eu fazia isso. E aí, quando eu já estava quase terminando a faculdade, eu comprei o supermercado que eu tenho até hoje. Foi em 11 de julho de 1980, vai fazer 44 anos, já tem 43,5. Esse Natal e Ano Novo já foi o 44º. E aí, era uma loja de 150 metros, eu com 22 anos. E aí, comecei a empreender, a loja está lá, hoje aumentou... 10 vezes o tamanho dela, a gente foi aumentando, foi melhorando. E, paralelo a isso, logo em seguida conheci a minha esposa, que é de São Paulo, casei, a Lucy, e aí logo em seguida tive 2 filhos, o Omar Filho, que esse que me deu 2 netos ontem, e a Leila. A Leila se formou em administrador de empresa, o Omarzinho em publicitário. Eles foram para São Paulo, não voltaram mais, e o Omarzinho casou lá em São Paulo com a Bianca, que me deram esses 2 netos, o Miguel e a Martina, estou muito feliz. E a minha filha mudou para Londres, e, consequentemente, também a filha dele também mora em Londres. Rapaz. E lá ela casou com um inglês, que é difícil achar um inglês em Londres, parece piada, mas é difícil, você encontra gente do mundo inteiro. E me deu 2 netos também maravilhosos, o Kevin, que é o mais velho, que tem 3 anos e meio, e a Kate, Caterine, que vai fazer 2 anos agora, dia 14, domingo. Então, é a paixão da minha vida, os dois, meus 2 filhos, a minha nora, meu genro, o Arthur e a Bianca, e a família feliz. E desde então, quando eu comprei o supermercado, paralela com isso, eu sempre atuei associação comercial, clube dos lojistas, sindicato. Eu estou no sindicato há 42 anos, eu entrei no sindicato em 1981. Um ano depois que eu estava no supermercado, eu já entrei e logo em seguida fui diretor e estou diretor lá esses 43 anos e nesses últimos 6 anos como presidente, com o falecimento do nosso ex-presidente, o Alberto Weberman. E a gente sempre procurou atuar em conjunto com a sociedade, porque eu vejo assim, a sociedade me deu tudo, o mundo me deu tudo, então eu tenho que devolver, tanto nessas entidades de classe comercial, como maçonaria, o Rotary, 21, todas essas entidades que eu faço parte, creche, hospital, que a gente... Porque eu acho que você tem que devolver um pouquinho para a sociedade de tudo aquilo que ela me deu. Eu vim, que nem diz outro, com uma mão na frente, outra atrás aqui, e tudo que eu conquistei foi aqui em Santos, foi aqui na Baixada. Então, eu procuro devolver para a sociedade com benemerência, com trabalho social e com esse trabalho associativo, que nem O Heitor falou, não é fácil você liderar, que nem a gente lidera no meu ramo, mais de 20 mil empresas. A gente tem sofrido. Eu até, esse ano, nós não conseguimos ainda fechar o acordo salarial, muito difícil. E a gente tenta sempre mostrar para o lado laboral que a situação não está boa para o comércio. Você pode ver que há 30 anos atrás, nós tínhamos um hipermercado, que foi o Carrefour primeiro. Então, a partir de cá, você vê quantos abriram, quantos fecharam também esses comércios locais, porque nós tínhamos o comerciante local, você tinha rede de supermercado, rede de ótica, rede de vários tipos de lojas, tudo locais. E hoje, a grande maioria dessas grandes lojas são multinacionais de fora, né? Então, isso mexeu, desequilibrou um pouco a baixada. Então, a gente espera que esses comerciantes que estão aqui possam continuar investindo aqui na cidade, e o sindicato tem apoiado dioturnamente que eles melhorem, que eles consigam ter condições de sobreviver aqui na Baixada, né?
Uma coisa passou aí nessa história toda. A tua origem, você falou de Abdul Assaf.
Não.
Falou aqui dele, queria
meu
saber...
Meu pai veio em 1951, meu pai é libanês.
Libanês.
A minha mãe é brasileira. Meu pai é do Vale do Bekaa, uma cidade chamada Herbetruha, eu estive lá já. E ele veio em 1951, e como todo patrício, ele vem aonde um outro patrício veio. Então, sim, o irmão dele tinha vindo uns anos antes, e ele veio, e eles não podiam ficar na mesma cidade, porque eram cidades tão pequenas que não cabia duas lojinhas. Então, ele teve que abrir a lojinha dele numa cidade perto, cidade chamada Miraselva. Quando eu fui registrado, eu não fui registrado em Miraselva, porque ele não era cidade ainda. Ela foi ser cidade depois de uns anos. Era distrito de Florestópolis. Eu fui registrado lá em 1957. E a minha origem é árabe, né? Então, tá no sangue o árabe.
Esse arranhado aqui para falar.
É árabe. É libanês.
Esse é isso.
Isso me orgulha muito a gente poder ter essa descendência. Que você sabe que...
Vocês já visitaram os países assim de origem?
Sim, eu visito.
E o Líbano,
aliás,
tem uma...
sempre que posso, vou para Espanha.
E o Líbano tem uma peculiaridade, porque ali eram os fenícios. Há 6 mil anos atrás, os fenícios chegaram aqui até no Brasil. Eles viajavam o mundo, eram os navegadores, os comerciantes do mundo. E esse deixaram esse no sangue do libanês. Quer dizer, todo libanês que vem, ele já tenta empreender alguma coisa. Né?
Questão do sindicato. O Omar falou aqui de contribuir um pouco, né? De devolver um pouco para a sociedade aquilo que a sociedade deu um dia quando você chegou com uma mão na frente e outra atrás, usando o termo que usou. Para ti foi assim também, Heitor? Você vê dessa forma? Porque você pensa, a gente conversou aqui de qualidade no serviço, que o que você faz bem feito, essa é uma coisa que eu tenho muito na cabeça. Todo mundo que deseja empreender... Acho que pensa nisso, pô, como não dá errado, né? Se for bom, se for legal, não tem como dar errado. Tem que dar certo.
Foi brilhante o que o Omar falou, porque...
Agora, é difícil empreender. E aí você junta isso, o empreender, com outras responsabilidades. Por quê? Essa é a questão. Por quê?
Você tem que realmente... É a mesma coisa do Omar... Vou completar um pouco. Eu também já fui presidente da Associação Comercial, CDL. Eu sempre fiz parte de tudo, porque, sem dúvida, você tem que devolver. E cada um é taxado por uma coisa. É um cargo difícil você acabar sendo presidente de uma entidade, porque, diferentemente do que muita gente pensa, a gente tira dinheiro do bolso, a gente nunca ganha um centavo, muito pelo contrário. A gente despende muito tempo, despende dinheiro, despende gasolina, despende horas que você deixa, às vezes, de cuidar do seu negócio.
Da família.
Da família. Para o quê? Para ajudar o próximo, né? E eu também, são 15 mil empresas, Baixada Santista e Vale do Ribeira, são 15 mil empresas pequenas, com milhares de problemas, ou ele não sabe comprar, ou ele não sabe cuidar, eu me preocupei.
Vocês dão suporte nesse aspecto também.
Sem dúvida.
Total.
Eu, por exemplo, só esse ano, no sindicato, pela primeira vez, a gente formou mais de 2 mil novos trabalhadores, mais formados, com diploma, e bem formados, né? Então, essa contribuição é importante. Para quê? Para melhorar o nosso serviço, melhorar o nosso atendimento. E você vê, nós estamos com falta de garçons, falta de copas, falta de barman, falta de maîtres, porque é muito carente. Mas é um mercado bom.
Sim, mas esse é um outro ponto também aqui. Bom, sendo mais bairrista por ser morador de Santos, mas vejo isso também em outras regiões. Depois até quero falar sobre o Vale do Ribeira em específico com os dois. Mas a gente vê uma rotatividade muito alta de mão de obra e uma mudança muito grande de comércios, de estabelecimentos, sejam lojas ou restaurantes. Muitas vezes é só mudança de nome, mas parece... Mas também tem aqueles que fecham, obviamente mudam. Por que que aqui existe... Porque eu vejo diferente de outros centros do interior, uma loja mais antiga, consolidada, mais tempo. Aqui você vai na rua gastronômica ali de Santos, você vai num mês, no final do ano, já mudou tudo. Estabelecimento também. Porque o santista, o pessoal da Baixada, ele é diferente também nesse aspecto de querer sempre coisa nova. Já conversei com muito empreendedor que muda o nome do negócio, muda o layout para tentar sempre manter vivo. Vocês observam dessa forma?
Olha, o negócio em si...
Tem isso ou não? Isso é uma visão equivocada.
Não, na verdade é assim, existe um pouco o problema do trabalhador. Esse sim, como você tem falta de trabalhadores, a rotatividade do trabalhador é muito grande. Tá. Né?
Um pegando sempre, do outro.
Exatamente, um pulando de galho em galho. Isso já é, às vezes, ocasionado. Eu morei em Recife, senti muito isso. Aliás, eu sempre brinco que eu não sei se a pessoa está errada ou não. Mas eu já tive, por exemplo, um negócio em Recife que o cara podia ganhar 15 mil reais no mês. Mas ele, quando ele ganhava 5, ele parava de trabalhar. Porque ele achava que se 5 eu vivo o mês, para que eu vou me matar o mês inteiro para ganhar os 15? Está errado? Está certo? Muita discussão pode acontecer em cima disso, né? E aliás, com os seus passar de anos, você vai dando muito mais valor para a tua família, para os teus amigos. E quanto tempo você passa longe, quanto tempo eu passei longe dos meus filhos, ajudando o próximo. Mas tem o seu valor.
Isso faz refletir também, né?
Exatamente, isso faz refletir e muito, entendeu? Então, agora, os negócios em si, sem dúvida, a nossa região, Guarujá, bastante acontece isso, Santos...
Praia Grande, talvez, que eu sinta
a Praia Grande
menos,
um pouco menos, O resto dos outros negócios um pouco menos. Mas
você
principalmente
vê, pão de maçã,
Santos e Guarujá, porque a frequência de fora ela é muito grande. Então, ele força... Ou você melhora.
Não tem opção.
Não tem outra opção.
Agora...
Isso vale para... É o que ele falou, vale para as lojas. Hoje nós temos... Você vai num shopping em Santos, ou você vai num shopping em São Paulo, a diferença é muito mínima.
Sim.
É pequena. É pequena.
Matheus, tem uma coisa muito grave aqui que a gente fala. O comércio aqui na Baixada... Eu estou tentando levantar alguns dados para melhorar essas nossas informações. Por exemplo, Santos diminuiu a população dela e o comércio aumentou. Se você vê, já foi feita até pesquisas em que as pessoas encontram preço mais barato aqui na Baixada do que em São Paulo. Lojas da mesma rede. Aí você fala, mas como? A Baixada sempre foi taxada de cara. Não é cara. O custo-benefício hoje da Baixada é muito barato, perto das outras. E o lucro do comerciante hoje está muito pequeno. Está muito pequeno. Quando você pega no meu ramo, você fala que ganha 2, 3%, as pessoas dão risada. Mas o lucro do restaurante de hoje não é igual ao de 30 anos atrás. Não
é um terço.
Perto, é um terço.
Um terço.
Então, a dificuldade da pessoa ficar em pé... Eu tenho 40, vou fazer 44 anos. É difícil. Você pega poucas empresas, chegam sólidas. Porque também chegar 40 anos morrendo também não resolve. Você chegar sólidas. Então, o que a gente via na década de 90 para trás... Eram empresas sólidas da Baixada.
Uhum.
Eram grandes redes de supermercados, ou pequenas, ou médias, mas que eram da Baixada. E a vantagem do comerciante da Baixada é que ele deixa tudo que ele ganha aqui na Baixada mesmo. Então, ele acaba realimentando o comércio. Então, essa concorrência grande não permite erros. O cara tem que abrir, administrar com essa margem pequena, que às vezes o lado laboral não entende que a dificuldade... de você trabalhar. Nós trabalhamos esse final de ano com aves que você tinha que vender pela metade do preço, porque você não pode sobrar. E dane-se, você tem que vender. Então, virou uma arte você vender. Então, por isso que, por exemplo, nós tivemos um problema sério na época da pandemia e hoje, graças a Deus, os próprios prefeitos da época e o atual e as autoridades reconhecem, porque naquela época via eu e o Heitor falar, ah, eles só estão pensando em dinheiro, eles querem abrir. E eu falava para esse pessoal, atrás de uma loja, de um balcão, tem uma família, às vezes tem um filho na faculdade, às vezes tem um parente excepcional, ou alguém no hospital, as pessoas deixaram até de pagar plano de saúde. E essas pessoas vêm reclamar para a gente, ô, mas preciso de ajuda, preciso... O cara com a loja fechada. E eu, por exemplo, na pandemia sofri, porque eu estava aberto, E os meus amigos fechados. Uhum. E eu falava, caramba, na minha loja, que é produto essencial, você pode trabalhar. Então, mas naquela época também eu entendi o lado das autoridades, porque também ninguém tinha noção do que...
Acho que todo mundo, né, Heitor? Todo mundo ficou assim, só que o que aconteceu também é que a gente viveu uma polarização que as pessoas tinham que tomar partido.
Exatamente.
Acho que todo mundo tem a consciência, se botar a mão na consciência,
ninguém nem
sabe disso,
ninguém
né?
nem perguntou, que nem o caso citou da vacina em si, dos malefícios dela. Então, vamos esquecer direita, esquerda, o que seja. Aquilo que você vai tomar, se é bom, não é bom. Se nem a própria empresa garante que é bom, que dirá? Mas tudo bem, eu até entendo que era tudo em caráter experimental, tudo em caráter de emergência, era para ontem. E isso fez com que... Parece que na época da crise que a gente, pelo amor ou pela dor. Na dor, todo mundo se uniu, o comércio se uniu. Muitos fecharam na época da pandemia e nem abriram mais. Sim, a sequela, e muitos que ainda continuam abertos, têm sequelas. Porque essas sequelas demorou para cicatrizar e para se solidificar.
E cabe uma palavra que eu acho que define tudo que o Omar falou. Nós tivemos que nos reinventar. Todo mundo.
Quando você fala em reinvenção, de que forma hoje você vê assim, o que mudou no a principal mudança no segmento de vocês no pré-pandemia e no agora? A gente ainda está na pandemia, né? Não baixou lá, lógico, a gente leva uma vida normal, mas ainda estamos em pandemia só para não fazer informação errada.
Vou contar um episódio, eu acho que episódios reais deixam o papo mais compreensível. Lógico. Ele veio do Paraná, eu tô quase indo pro Paraná, né? Nessa brincadeira...
Que isso, pô, interurbana cara.
Nessa brincadeira de... É uma brincadeira, mas é real. Nessa brincadeira de... Hoje, Maringá é uma das melhores, talvez a segunda melhor cidade do Brasil, das 5.500 cidades do Brasil, Maringá fantástico. É um show. E ele é um show porque lá, há 30 anos, um cara pensante fez um negócio chamado um conselho da sociedade civil organizada.
Com poder.
Com poder, e desde que o prefeito quisesse. E o prefeito quis, e o Maringá se transformou no que se transformou. Hoje, Guarujá copia, Santos está tentando, Santos foi por um caminho mais difícil, mas Guarujá foi pelo caminho difícil e conseguiu. Então, Guarujá hoje tem um conselho de desenvolvimento sustentável da organização civil. Aliás, por acaso, eu sou o presidente desse conselho. E a gente copiou tudo de Maringá, o ex-prefeito de Maringá nos dá esse suporte. Então, eu indo muito para Maringá, eu conheci uma mulher, né, como é que chama? Pé Vermelho, né, Ana, e acabei me apaixonando por ela. E a gente tá junto, ela fica em Maringá e eu fico aqui. Então, ela vem para cá e eu vou para lá. Não, mas aí, onde eu quero chegar?
Tem uma explicação.
Eu quero chegar no seguinte.
Quer chegar em Maringá, né?
Não, ela mora em Paranavaí, é uma cidadezinha de 80 mil habitantes. Sim. E eu há muito tempo...
Eu nasci ali pertinho, hein, pessoal? É pertinho.
Norte do Paraná. Nossos mundos sempre se cruzando. E aí, o que que acontece?
Vai para Maringá.
E aí, ele... Aliás, Maringá tá fazendo o melhor bairro do mundo. Eurogarden, melhor bairro do mundo. Nem em Dubai tem um bairro igual o de Maringá.
O cara já tá falando como morador, né?
Não, já vai presidir a associação lá. Se eu fosse para lá, nem iria para Maringá. Mas a passagem que eu quero contar é do comércio, né? Um patrício dele. A Ana chegou para mim no sábado de manhã, agora que eu estava lá, e falou assim, poxa, você não queria comprar um blazer? Um blazer de verão. Uhum. Eu fui em São Paulo já 3 vezes, não achei. Aí ela falou, eu vou te levar numa loja, você vai comprar. Eu falei, aqui em Paranavaí? É, aqui em Paranavaí. E aí ela me levou na loja. Eu não comprei um, comprei 3. Mohamed.
Patrício.
Patrício, uma loja lindíssima, multimarca. Os preços, muito, muito, muito menores do que em São Paulo. E aí vem a palavra, se reinventar. É o que ele falou, eu me reinventei. Então ele tem marcas poderosíssimas do Dalina, Doctor, bom, enfim, todas as marcas que todo mundo quer comprar, normal, por preços super acessíveis, uma loja de grande poder, e ele conseguiu. Eu mesmo falei assim, eu só compro lá agora. Então você vê, então, eu moro em São Paulo, uma das grandes capitais do mundo. Isso é se reinventar. E é bem coisa de um libanês, né? O cara montou um negócio espetacular, lotado sempre. Aí vem gente de Londrina, vem gente de Maringá, vem gente de...
Tudo isso tem um custo, ele sabia disso.
Óbvio. Que é o caso hoje.
No volume.
Que é o caso de um McDonald's. McDonald's não pensa como a gente pensa. Eu ainda não consigo pensar como um dono de McDonald's. Dono de McDonald's pensa em centavos. Dono de McDonald's conta guardanapo. Sim. Dono de McDonald's conta canudinho. É. E assim, McDonald's é o que é. Então, a gente tem que ir se reinventando. Meus negócios não pensavam nunca em delivery. Hoje são grandes faturadores de delivery. Por quê? Porque teve que me reinventar. Tive que mudar toda a minha estrutura no meio da crise. Pra quê? Pra poder sobreviver. Hoje em dia, eu tinha o passado, eu tenho o presente e já tenho o futuro.
Isso rompe, né, alguns preconceitos, talvez, paradigmas, né? A questão do delivery que muita gente não tinha. E é algo tão normal, né? E passou a ter.
Delivery era coisa de...
Eu cheguei na pandemia e implantar o delivery, então, porque nunca passou pela minha cabeça.
Imagina. E te abre a mente hoje para outras coisas também. Você não vai ficar mais refém do preconceito, né? Não vou fazer isso que o outro tá fazendo. Hoje já olham com
outros
olhos.
E, aliás, daqui a pouquinho, né? Eu me atrevo a dizer, né? É a área dele, mas eu me atrevo a dizer que daqui a pouquinho o supermercado vai ser só por delivery.
Faça isso.
Não faça isso.
Mas daqui a pouco vai. Como muitas outras coisas, entendeu? A pessoa, ela tem a comodidade e ela pode...
Mas tem um caminho de volta. Por exemplo, eu viajo muito o mundo, convenções. Na década de 90, você ia para os Estados Unidos na grande convenção de supermercado. Hoje, nossas convenções são as maiores do mundo de supermercado, no caso da APAS, da Abras. Você via aquela tecnologia, você fala, meu Deus, eu vou daqui a uns anos, não vai ter.
Não vai ter mais
nada. E passou 30 anos e continua tendo. E você vê um dado agora... A maioria das lojas de supermercado começaram a implantar o self-checkout. Não só a loja, outras. Uhum. E já está tendo o efeito contrário. Estão tirando o self-checkout, porque, além do problema de furto, não é isso. Eles tinham que colocar uma pessoa, cada uma do lado. Então, é melhor colocar uma pessoa...
Eu sempre pensei...
Veem que a pessoa ali quer falar com gente, quer perguntar, Matheus, está faltando alguma coisa e tal? Então... Às vezes, ir tudo pro lado, acho que as duas coisas têm que conviver.
Mas você vê como são dois paradigmas. Por exemplo, eu e o Marcelo temos muito se hospedado em São Paulo, que eu tenho ficado em São Paulo, tá terrível ir e voltar. A terceira estrada já passou da era.
Passou da hora.
Tem dia que demora 4 horas para subir, 4 horas para descer, então eu já fico em São Paulo. E aí eu fico naqueles prédios de tipo de Airbnb e tal, desses aplicativos. Todos os prédios têm um supermercado. Que não tem funcionários.
Era nesse ponto...
Mas aí é que eu quero chegar. Todos os prédios têm supermercado hoje e não tem nenhum funcionário no supermercado. Você chega, você pega, você paga, confia, não confia, embala, sai e vai embora. E tem câmeras e você está dentro do prédio.
Já pegaram, né, quase 30% de roubo. Então,
eu ia perguntar...
É mais caro também?
Exatamente isso agora. Você colocou no pacote, envelopou só. Questão do comércio dentro dos prédios e também das plataformas, né, para locação de imóveis. É uma realidade que vocês têm que
enfrentar, volta,
né? Sem volta...
E não tem retorno de imposto para o governo.
De aplicativo com os táxis.
Precisa ser regularizado. Sim. Exatamente, precisa ser regularizado.
Vocês enxergam isso como uma concorrência. Mas é uma concorrência, né?
É uma baita concorrência.
Uhum. E o cliente vai optar, porque ele está pagando mais caro. É uma conveniência. Já está abrindo agora mais uma rede de conveniências. Uma rede mexicana também vai abrir várias lojas. Então, o que acontece? Tudo tem um custo. Então, eu tenho um amigo, até lembrou uma coisa boa. Você tem, assim, dos dois lados. Você tem um lado que é o cara que vende qualidade, serviço, e o outro que vende preço. Se você tentar o que vende preço colocar serviço, ele afunda no buraco negro. Ele tem que se manter onde ele está. Uhum. Então, cada segmento tem que ter a sua especificidade. Olha, eu vendo preço. Olha, eu vendo serviço. Então, você vai num Santa Luzia em São Paulo, você está comprando serviço no São Paulo. Então, ou você quer ir num atacarejo, você quer comprar barato. Agora, quando os dois começam a querer não fazer esse mesmo... Ele tem um restaurante fino. Ele tem que vender serviço, ele tem que ter o melhor garçom, a melhor comida, os melhores produtos, os melhores vinhos. Né? E aquele que quer comprar um McDonald's, que você falou, ele vai comprar um McDonald's e acabou. Então...
Experiência, mas Bom, todos nós aqui temos conta em banco, acredita, né? Mesma coisa, acho que você não gosta de falar com um robozinho, né?
Claro,
ou com
cara, pessoas.
Sempre o atendimento humanizado, o atendimento humano, né? E humanizado, ele sempre vai... superar que lógico, isso tem um custo e os comerciantes tentam driblar os custos desse processo. Mas é isso, né, que vocês falaram, a questão do atendimento, as pessoas quando têm
é importantíssimo.
E uma experiência não tão... Eu mesmo, eu vou no self-checkout, né, como você disse. Rapaz, mas assim, eu não sei o número do quilo ali da banana.
E vai.
Eu vou direto no caixa, eu não vou mais.
Eu vou no caixa. Eu passo
ali.
Às vezes com a minha filha lá, mas não.
Eu sinto isso. A experiência, muitas vezes negativa, ela acaba te abrindo de novo a porta. Pode reforçar ali algo que já existia. É dessa forma como você.
Ou o preço está errado, você tem que reclamar. Aí você tem que chamar uma pessoa. E aquele equipamento custa 3-4 vezes mais caro do que um equipamento comum. Então. Se é para você colocar uma pessoa em cada um, é melhor pôr o caixa normal.
É uma tendência fora, né? Hoje, fora, eu viajei a Europa toda agora recentemente.
É questão de educação também, né?
É questão de educação e de cultura. Os supermercados, a sua maioria, não tem mais caixas. Os postos de gasolina, há muito tempo, e como é nos Estados Unidos, não tem o cara que bota gasolina. Você paga lá dentro, acabou. Então, a mão de obra, ela vai mudando. Isso é inevitável, né? Óbvio que a cultura... ela é muito importante nessa hora, porque, como ele disse, hoje deve beirar aí os 30% de roubo. Eu me lembro uma vez, eu fui para... É bem coisa de brasileiro, eu fui para a Europa, jornal era muito assim, né? Você botava uma moedinha, abria sozinho o negócio, pegava um jornal. O brasileiro pega 5. É cultural. A vantagem de nada, né? Ele não vai ler os 5 jornais, porque são iguais, né? Mas é cultural, infelizmente. Mas isso vai passando, isso vai se modificando, né? Antigamente você via muito mais no Brasil uma pessoa jogar um lixo pela janela do que hoje em dia.
Sim, sim.
Então, já melhorou? Já melhorou. Estamos longe ainda da...
É um processo, né?
Mas isso que ele falou, eu nunca mais joguei nada fora e fazia isso normalmente. Mas parece que aquilo entra, você guarda, põe, mesmo você sabendo que não vai fazer mal nenhum.
São coisas que vão...
Quem sabe, né? Mais à frente a gente não veja esse... O que não dá, assim, a gente também não pode fechar, como você mesmo falou, né, Heitor? Não trabalhava com delivery, hoje trabalha. É um movimento, isso vai cada vez mais ser visto e uma hora talvez tenha no teu estabelecimento algo semelhante, no teu também, que não dá para fechar os olhos para algo que está acontecendo.
Aliás, o Omar falou muito bem. Você, por exemplo, eu tenho delivery numa casa que é um exemplo de como chega. É, eu mando para Santos, chega como se tivesse saído do restaurante em um minuto.
Isso é difícil.
Porque a embalagem faz toda a diferença. Então é isso. Se você vende qualidade, tem certas coisas que eu não vendo no delivery. Porque eu sei que a qualidade é impossível.
Não vai chegar bem lá.
Então eu já não vendo. Esses cuidados você tem que tomar.
Isso é o pensar, né?
Isso você tem que tomar. Você tem que vender o que tu gostaria de comprar.
Uhum.
Poxa, eu vou vender uma lula frita, eu não vendo.
Batata frita.
Não vai chegar. Entendeu? Então, ou você desenvolve...
E você lembrou bem, na pandemia todo mundo achou que ia ser só delivery. Hoje as pessoas querem ter essa experiência de compra. Ela quer ir no mercado, ela quer falar com alguém.
Lógico.
Ainda mais essas pessoas idosas que moram sozinhas. Para eles é um prazer ir no banco, ir no supermercado, na farmácia.
Porque é tudo também, né? Assim, aqui no grupo... Muita gente saiu e foi trabalhar home office. Quantas pessoas não foram trabalhar home office? Consumiram, né? Cultura via televisão, o YouTube e tudo mais, Globoplay.
Hoje estão nos psiquiatras, nos psicólogos fazendo terapia.
Fazem isso, mas essas pessoas sentiram falta daquilo que talvez elas não davam tanto valor. Aceitar num restaurante e aceitar pagar um pouco mais caro, aí num supermercado... o pessoal começou a sair de casa mais para
alocar. E até um relacionamento, onde o Matheus vai conhecer também? A parceira lógico, dele, lógico, se lógico, for aqui lógico, no home lógico, office, lógico, não vai conhecer.
E teve coisas que foram fantásticas. Eu sempre tive uma coisa na cabeça que era a telemedicina. Para mim era um absurdo e era proibido por lei, né?
Uhum.
Hoje é a coisa mais fantástica. Você pode se consultar claro. Com o melhor médico da China.
Então, lógico, todos os pontos você
então,
vai tirar as suas vantagens.
Isso foi fantástico.
Tem que dar
isso,
duas ainda, opções pro consumidor.
Isso ainda vai chegar no SUS, por exemplo, e vai revolucionar o atendimento médico para classes mal, não tão favorecidas, né? Vai fazer com que a saúde melhore. Já caminha para isso. Uhum. Isso foi uma coisa que acabou vindo de uma
sim,
pandemia.
Se estabelecendo.
E um negócio também que eu falo também sempre, que nem, por exemplo, nós temos uma entidade, o sindicato, 93 anos. Eu falo sempre assim, o sindicato foi pioneiro em tudo que você possa imaginar. Por exemplo, nós criamos, fomos dos primeiros a ter o SPC, que ajudou o comércio a alavancar o crédito, a vender o serviço de proteção ao crédito. Nós temos a Junta Comercial do Estado de São Paulo, a pessoa vai lá, quer abrir uma empresa, em 24 horas ela já está com o seu contrato social lá registrado. Nós temos certificado digital, essas salas de treinamento, talentos. Então, tudo isso que a gente possa fazer para capacitar melhor, fizemos agora o Capacita Comércio, para dar esse apoio, porque uma entidade também não é só para arrecadar, ela tem que devolver claro. Serviço para esses claro. Seus associados, né?
Até porque tem uma responsabilidade com aquilo que vai estar nos municípios aí, né? Tipo, um restaurante tem que ter a estrutura para receber e atender aqui na região da Baixada Santista, senão você acaba enfraquecendo o movimento, o comércio também.
Exatamente.
Falando um pouco de Vale do Ribeira, porque os sindicatos, as entidades são daqui, né? Da Baixada, e atendem o Vale do Ribeira. E nós, muitas vezes, quando, até aqui mesmo, né? Vamos publicar matérias e tudo mais, fica algo mais distante da nossa região. Como que é o lidar e o atender o público do Vale do Ribeira? Como que vocês atuam nessa região? Porque é uma região, assim, são municípios
é bem complicado.
Menores, mas espaçados,
é bem,
difícil.
É bem complicado.
É uma logística complicada,
né? Eu
não
sei se o Omar sente isso, mas eu falo por mim, pelo que eu sentia antes e sinto hoje em dia. E cada palestra que eu faço hoje para 50 hoteleiros, 50 lanchonetes ou coisa parecida, eu mexo com a capacidade deles, né? Tipo, eu mostro uma caneta e falo assim, vocês me deram essa caneta. Se eu assinar um aumento de 50%, vocês vão ter que pagar. Vocês que me deram a caneta. Então, cuidado para quem vocês dão a caneta. Cuidado não participar e deixar o sindicato funcionar sozinho, porque é uma tendência. É uma tendência. Você, às vezes, faz uma assembleia importantíssima para resolver um negócio importante e não vai ninguém. A pessoa fala, o presidente está lá, a diretoria está lá. Isso aqui, imagina, em Santos, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente. Agora, você imagina no Vale do Ribeira.
Mas quando vocês vão para lá também...
É pior. É muito pior do que a nossa região.
Não deveria ser, né? Porque, assim, eu acredito que o movimento seja mais raro, né? De ir até lá ou não.
Mas, assim, o nosso caso é um pouquinho diferente do dele. Por exemplo, nós
situação, né?
Só atuávamos aqui na Baixada, nos 9 municípios. Aí, o Vale do Ribeira criou um sindicato lá e começou a trabalhar. Só que eles passaram, acho que 5, 6 anos, não conseguiram fazer uma convenção. E aí, o ano passado, nós assumimos o Vale do Ribeira. Já que eles não podiam, nós incorporamos os dois sindicatos e, quer dizer, passamos efetivamente a ser Sindicato do Comércio da Baixada e Vale do Ribeira em 2023, no início do ano, talvez março, não me lembro certo quando que veio a fusão. Foi feito no final de 22, mas a fusão mesmo só saiu em 23. É uma área que vislumbra muita gente, mas o comerciante lá não está ainda consciente de que ele precisa ter uma entidade que apoia, porque... É o que ele falou, nós temos a caneta na mão, nós podemos fazer leis. Eu reclamei aí no início do programa que nós não fechamos ainda. Isso me deixa triste porque a gente tem um carinho pelo lado laboral, a gente quer chegar num número, mas a gente tenta mostrar que a situação econômica do comerciante, do pequeno comerciante principalmente, e dos grandes também não estão bem. Você pode ver essas grandes empresas estão com dificuldades, estão as ações delas caindo, eles estão tentando encontrar... Porque com uma Selic de 17,75, que nem estava numa empresa que... Nós estamos falando de grandes varejistas, não é pequenos. Não só esses que quebraram, como a Americana, mas muitos outros que estão aí em dificuldades. E para o pequeno, a dificuldade é maior ainda, porque se para o grande o crédito é nesse preço, ele consegue um crédito menor, para o pequeno esse número multiplica por 2, por 3. Então, o lucro dele diminuiu muito, porque aonde tinha um restaurante ou uma loja, tem 3. Então, fatalmente, esse movimento vai ser, mesmo que ele cresça um pouquinho, mas diluído. Você vai diluído. Então, a gente pede sempre que o outro lado entenda que não basta eu colocar no papel e esse causar problemas. Por exemplo, o nosso piso do comércio é o maior, um dos maiores do Brasil. Uma coisa foi construída ao longo de muitos anos, luta, claro, do outro lado, mas que, no final das contas, pode se tornar até inviável. Não que esse valor seja... mas ele é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Uhum. Só que encontrar esse ponto de equilíbrio para que os dois se mantenham vivos, porque se ele também não conseguir pagar, ele vai fechar e o trabalhador também não vai ter onde trabalhar, né? Então, a gente espera que a gente consiga chegar num bom senso e fechar essas convenções, né?
A gente falou de pandemia, das dificuldades, de como foi se reinventar. Durante o período mais crítico da pandemia, enquanto dia sim, dia não, a cada meia hora eu ligava para vocês na correria, vocês falavam mais pro final, assim, que levaria algo em torno de 5 anos. Se não me engano, era isso, 5 anos, né? Era meio que padrão para que o comércio e para o comércio de forma geral, né, se restabelecesse, colocasse a casa em ordem para aí sim vislumbrar mudanças, melhorias. A gente passou aquele momento mais crítico, né? E estamos aí, o quê? Há um ano e meio, talvez.
Um ano e meio,
né? De estabelecimentos abertos, funcionando aí com carga total. Como que vocês observam, cada um em seu setor, a situação hoje? Ainda vem que é dessa forma que deve ser? Ainda deve levar uns 3 anos e meio, uns 4 anos? Ou não? Muitos estabelecimentos com a criatividade conseguiram se restabelecer antes?
Na verdade, você já deu a resposta, sem dúvida.
Então vamos embora mesmo.
Você já deu a resposta na pergunta. O pequeno, ele vai demorar ainda, porque o pequeno, ele passou por problemas. O pequeno que ficou aberto, ele tem uma dívida, às vezes, até impagável. Porque ele ficou devendo o aluguel, porque o dono não fez acordo, mas ficou devendo, porque o dono não tinha a cabeça de como fazer um acordo, né? Ele ficou devendo impostos que ele acabou não pagando, porque era a melhor forma de sobreviver. Ele ficou devendo IPTU, ele ficou devendo para o município, enfim, é um mar de dívidas. E a recuperação dele é muito pequena, porque a concorrência é muito grande. O médio e o grande, a maioria se reinventou, né? E mesmo dentro da própria pandemia, conseguiu andar, conseguiu saber usar o que o governo propiciou, com um pouco mais de reinvenção, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e a pessoa andou. Então, essa pessoa, talvez, hoje eu me atreveria a dizer que mais 1 ano e meio, 2 anos, consegue se equilibrar e voltar ao normal. Diferente até de um pouco do comércio, o nosso ano de 2023, para a região de bares, hotéis, restaurantes, até hoje eu vi matérias sobre isso, né? Da própria Prefeitura de Santos, mostrando até o nível de ISS na nossa área, quase que dobrou praticamente, né? A gente teve uma recuperação. Só que essa recuperação, ela é muito perigosa, porque eu sempre costumo dizer que um dos nossos grandes aliados não é tudo isso que nós falamos, é São Pedro. Então, existem finais de semana normais, que são melhores do que feriados. Por quê? O tempo está maravilhoso. Segunda-feira agora, eu desci de São Paulo, às 4 horas da tarde, nós descemos. Estava parada, a Imigrantes inteira parada para descer. Há muitos anos que eu não via isso. Segunda-feira, 4 horas da tarde, a Imigrantes parada para descer. Por quê? Pessoas vindo porque sabiam que essa semana ia ser fantástico de sol, como está sendo.
Uhum.
Então, tudo isso tem uma influência muito grande, né? E talvez essa influência seja benéfica, porque, segundo consta, 2024 é ano de La Niña. E aí as chuvas vão ser... Nós vamos passar por grandes estiagens no sul do país. E isso, sem dúvida nenhuma, para a nossa região, por incrível que pareça, é benéfico do ponto de vista do turismo, do ponto de vista das visitas e tudo mais. Então, é aquilo. Funciona hotel, funciona restaurante, funciona bar, funciona supermercado, funciona pontos turísticos, funciona pequenas lojas, tudo é um dominó que um vai galgando o outro e dando gatilho para o outro. Então, eu acho que mais ou menos a coisa se divide dessa forma.
É assim, não é uma linha, é uma linha muito tênue. Nós fizemos esse cálculo mais ou menos que a gente precisaria do dobro do tempo da pandemia. A pandemia durou dois anos e meio, então fizemos essa estimativa. Mas o que o Heitor falou, e é sério, o grande empresário está sofrendo hoje essas consequências porque ele conseguia alavancar dinheiro fácil. O pequeno empresário, ou ele vai no cheque especial ou no cartão de crédito, que é caríssimo, ou ele começou a vender bens, que ele tinha uma casa, um carro, e foi deixando também. Às vezes você vê, Matheus, aquela loja aberta lá, mas por trás dela ele está devendo imposto, aquilo não acontece, está devendo IPTU, está devendo dívida trabalhista, qualquer coisa.
Algemado.
Mas ele não tem o que fazer.
Outra fonte,
não tem outra fonte de renda, ele precisa trabalhar. Por isso que eu luto para que esse pequeno empresário tenha alguma ajuda. E ele lembrou bem, na época da pandemia, o governo federal ajudou, tanto aquela ajuda para os menos necessitados, mas as empresas também se beneficiaram com prorrogação de pagamento de impostos, com você podendo mandar um funcionário para casa e o governo pagar. Então, tudo isso, talvez sem isso, nós não tivéssemos...
Estaríamos fechados todos.
Então, essas sequelas...
O governo federal foi muito importante.
Elas demoram, é que nem uma árvore que está quase morrendo, você corre e vai salvá-la, ela vai levar um tempo para voltar.
Vocês ainda observam aí no...
Muito. Tem muitas sequelas.
Essas sequelas, por exemplo, a portinha aberta ali, mas sabe que tem uma dor ali
dentro. Por trás daquela porta ainda tem muita dívida para ele pagar para voltar para o ponto zero, para voltar a ganhar dinheiro. E essa abertura, essa invasão de grandes lojas, porque o Heitor falou, nós estamos reféns hoje do tempo. Só que o grande empresário, quando ele vem na temporada aqui, o Guarujá acontecia muito isso, o dono de uma grande multinacional, eu quero abrir uma loja aqui, tá vendo esse movimento? Mas ele esquece que eram 2, 3 meses, e depois você tem mais 9 meses que não tinha aquele movimento. Então, mas hoje eu vejo que o comércio da Baixada, tanto de hotéis, bares e similares, e o comércio varejista, ele está muito maduro, muito maduro. Hoje você tem grandes empresas, hoje você não deve, porque muita gente subia a serra para comprar as coisas. Hoje ele compra aqui com a maior tranquilidade de pagar um preço justo.
Tá conseguindo lidar com esse período aí da entre-safra.
As pessoas vinham com comida de fora no carro, hoje elas não precisam. Elas vão no supermercado na porta da casa dela e pagam o mesmo preço, ou mais barato até, né?
É isso aí, pessoal. Chegamos ao final do nosso programa aí. Uma hora de conversa e eu queria agradecer ela. Terminando, ele tá que tá, né?
Essa já tá, né? Agora você pega o esse é meu neto também, esse tem 3 anos e meio. Agora, o Coqueluche são os dois que chegaram ontem aqui, né? Graças a Deus, com saúde, com...
Tá vendo só, Heitor, se você fizer aquela pergunta pra ele hoje, que é os 20 mil ou 5 e ficar mais tempo com a família, eu acho que ele vai ter o celular, hein?
O Miguel, a Martina, o Omarzinho, a Bianca.
É isso aí.
É minha vida aqui, todos aqui.
É isso aí.
Com certeza. É isso, o tempo vai te ensinando, né? É. O tempo te ensina a dar valor para as coisas e dedicar
a
o tempo.
A dar valor ao tempo, né?
E nós não colocamos... Todo esse nosso trabalho para as entidades e tudo tira a nossa saúde. O Heitor sabe bem disso, Às vezes você dá a tua saúde por aquilo lá, porque o estado de tensão que você vive para resolver esses casos, na época da pandemia e hoje mesmo, isso é adrenalina pura no nosso corpo 24 horas. Então,
quantas
a responsabilidade...
noites eu passei convencendo prefeitos, prefeito, acorda, não é só isso. Que, aliás, eu acho que um dos problemas que... É até um amigo que eu tenho, mas eu acho que ele se perdeu na pandemia, que foi o Dória, como governador de São Paulo. Exatamente por isso, porque ele tinha que enxergar um todo. E chegou uma hora que muitos prefeitos se perderam de enxergar um todo.
Graças a Deus, a Baixada teve um pouco de equilíbrio.
Nós demos show. Nós demos show na pandemia em relação a todos os municípios de São Paulo. Eu tenho isso... Nós somos, no meu caso, somos 24 sindicatos. A gente se encontrava os 24, eu mostrava a nossa situação. Ele falava, mas como é que você conseguiu isso? Mas como é que você conseguiu 2 horas a mais? Como é que você conseguiu não fechar às 8 e ficar até às 10? Porque a gente mostrava com argumento, né? Não adianta você chorar, às vezes você tem que ter argumento. Sim. A gente mostrava com argumento para os prefeitos o que não conceder aquela uma hora poderia ocasionar para toda a economia.
Esse é o ponto, até para a gente encerrar também, que é bem lembrado essa parte. O impacto vem para a cidade também, né?
Poxa, só para a cidade.
É para a cidade.
Só para a cidade.
Porque as pessoas estão olhando... Imaginando assim, tá defendendo a causa do comerciante e tal. Claro que são empregadores, que têm funcionários, que vão abastecer os clientes, mas é a cidade também, a arrecadação do imposto, para a gente ter melhorias de infraestrutura.
Hoje tem muitas prefeituras do
interior.
Tem muitas prefeituras do interior que estão falidas, graças à pandemia. Sim.
Não, mas não é só isso. Aqui, você pega todas as prefeituras aqui da Baixada, não estou falando uma nem outra, receberam menos dinheiro do governo federal, fundo de participação do município. Isso vai estar afetando nos serviços, nos pagamentos, nas coisas. Claro. Aquela pessoa que estava quebrada deixou de pagar o IPTU ou o ISS,
lógico,
vai vir para a prefeitura. Né?
A gente vai sentir, né, em infraestrutura, em todo, né, o aspecto aí que a gente quer tanto melhorar para continuar atraindo turistas para a região e movimentando aí o serviço e o comércio. Omar, muito obrigado pela tua presença, por ter atendido mais esse convite. Heitor também. Queria deixar aí para vocês aí uma palavrinha final. Pessoal, muito obrigado, viu?
Obrigado, Matheus. Eu tive a honra de fazer o primeiro podcast aqui com o Alê ainda.
Vou te mostrar depois.
Quero ver esse aqui. Faz uns 3 anos. Na época não tinha nem TV nem nada. Era num cantinho lá.
Só como mudou.
A coisa evolui. E é um prazer estar aqui. A gente sempre se colocou à disposição do Grupo Tribuna para ajudar nessa parte de tudo quanto é informações. Que eu acho que é uma parceria, porque vocês nos ajudam, nós também nos ajudamos. Está sempre solícito e é um parabéns. E você é um cara brilhante que
está
sempre crescendo na carreira.
Valeu, Omar. Obrigado.
Aliás, bem colocado, Omar. Eu vou aproveitar, não tive a possibilidade de falar o que eu vou falar agora. O Grupo Tribuna foi extremamente importante durante a pandemia, nos ouviu, nos deu a palavra sempre que necessário, nos propiciou a comunicação, a argumentação, e isso é o trabalho de uma imprensa séria. Isso foi muito bacana, você participou ativamente, muitos outros integrantes aqui da Tribuna e muitos outros colegas fizeram o mesmo. Eu agradeço a todos os louros que eu tive, ou que nós tivemos, né, na época, foram graças ao suporte que a Tribuna nos deu.
A questão da comunicação, que muitas vezes leva um dedo na cara, né, a gente tem que também tirar um pouco o pé dessa questão, né, porque a gente entra em contato, sabe que muitas vezes é chato, é inconveniente, mas é um canal que é fundamental para chegar ao público quem vocês querem dialogar,
claro,
né?
Claro.
Então, assim, é lógico que, assim, como jornalista e repórter, a gente sempre vai buscar. E é recíproco, porque vocês também sempre se colocaram à disposição com
aqui
informação.
Aqui ou fora do país, a gente
não, é verdade, porque muitas vezes que a gente liga, as pessoas reclamam que a informação está errada, mas eu liguei para você para checar.
Sim.
E você não atendeu.
Exatamente.
Como que eu vou fazer? Eu vou ter que deixar que...
Como é que eu vou corrigir,
resposta,
né?
Entendeu? E esse diálogo é sempre importante, então também agradeço muito a vocês. E é isso, pessoal, a gente vai encerrando mais um Baixada em Pauta. Você acompanha esse programa no Facebook da TV Tribuna, no G1, na TV Tribuna, sempre aos sábados, um recorte, e em todos os aplicativos de áudio. Até a próxima. Tchau.